Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Além do Horizonte. Sou Laura Lee.
E eu sou Braulio Carroso Silva. No programa de hoje vamos falar da Expo Milano 2015, que será aberta ao público entre o dia 1º de maio e 31 de outubro, em Milão, cidade fashion da Itália.
O evento terá participação de mais de 140 países, regiões e organizações internacionais, incluindo a China, o país anfitrião da última edição em 2010.
Laura, o lema da Exposição Universal deste ano é Alimentando o Planeta, Energia para a Vida. Agora o evento está na fase final de suas preparações.
Uma das apostas da Expo é a arquitetura dos pavilhões de cada país. Inspirado pelo tema da Expo, que é agricultura, o pavilhão da China é projetado de forma a lembrar o trigo ondulando com o vento, uma alusão à civilização agrícola da nação chinesa.
Aliás, em relação à decoração, os chineses são muito bons, viu? E investem sempre muito em paisagismo e decoração. Há mais de um mês da inauguração da Expo, já havia começado as campanhas pelo mundo. Em relação à China, a organizadora do evento ambicionou atrair 1,5 milhão de chineses para a Expo Milano, segundo o vice-presidente da Associação para a Promoção do Comércio Internacional da China, Wang Jingzhen.
Ajudamos a parte italiana a realizar atividades de promoção em 8 cidades chinesas. Na primeira estadia, que foi de Beijing, o chefe do executivo da Expo, Giuseppe Sala, anunciou a meta de levar para a Itália 1,5 milhão de visitantes chineses. Já até novembro do ano passado, foram vendidos na China 800 mil ingressos. A população chinesa, depois de ter organizado a Expo Shanghai, nutre grande afeição pelo evento.
Gostaria de aproveitar para recordar aos ouvintes que queiram visitar a Expo Milano que o Dia do Pavilhão Nacional da China está marcado para 8 de junho. O diretor de cerimônia de encerramento da Expo Shanghai, Tang Junjie, irá dirigir um grande show artístico no pavilhão chinês naquele dia.
Acreditamos que o espetáculo será maravilhoso. Queremos aproveitar essa plataforma para difundir a cultura chinesa, assim como a realidade social do país. Também queremos reforçar a cooperação agrícola e de alimentos com a Itália e outros países europeus.
Na praça diante do pavilhão da China, será construído um campo de trigo de 400 metros quadrados, formado por 40 mil luzes LED.
Para atender aos visitantes chineses, o pavilhão não se esqueceu de contratar os tradutores chineses.
Contratamos com os institutos de Confúcio para que eles nos disponibilizem alguns tradutores chineses. O interessante é que não apenas o pavilhão da China, mas os pavilhões de outros países, como Israel, também precisam de pessoas que possam se comunicar em chinês, tendo em consideração a visita de tantos chineses.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
O filme O Último Imperador, co-produzido pela China, Itália e Reino Unido, foi o grande vencedor do Oscar de 1988, com um conjunto de 9 premiações, incluindo o de melhor filme do ano e o de melhor diretor. O longa-metragem, dirigido pelo italiano Bernardo Bertolucci, foi o primeiro e o último a ter cenas reais produzidas no Palácio Imperial da China. Esse privilégio trouxe muitas dificuldades para a equipe de filmagem, que teve de obedecer regras rigorosas para proteger os patrimônios. Numa cena filmada no Pavilhão da Harmonia Suprema, local onde se costumava realizar as grandes cerimônias reais, a equipe foi proibida de colocar fios elétricos no chão e de montar trilhos para as câmeras de filmagem, por causa do medo de que a estrutura de madeira do pavilhão pudesse ser alvo de incêndio. Para filmar a cerimônia de proclamação, o cinegrafista teve de usar câmeras portáteis, com a iluminação artificial vinda fora do pavilhão.
I am the Grand Empress Dowager, and I have lived here for a long, long time. And they call me the Old Buddha.
Cerca de 2.000 atores extras participaram da cena de subida ao trono do imperador. Eles cortaram os cabelos e aderiram de novo ao estilo Manchu, usando falsos cabelos. Uma estatística elaborada por uma empresa britânica indicou que o volume de cabelos falsos usados na filmagem chegou a 2.000 libras. Segundo a tradição, as grandes cerimônias do imperador da dinastia Qin tinham de ter a presença das etnias mongol e tibetana. O diretor convidou vários monges budistas tibetanos a participar da filmagem, e surgiu o seguinte problema. Como os monges são proibidos de ter contatos diretos com mulheres, Bertolucci teve que contratar uns 10 maquiadores masculinos de Hollywood, já que a maioria dos professores de maquiagem na equipe é feminina. Para filmar a cena do golpe dos revolucionários, o diretor mandou transportar do Reino Unido carros de estilo vintage. Quando as viaturas foram montadas de novo na China, vários deles não funcionaram. Os trabalhadores tiveram que puxá-los com cordão, com o condutor fingindo dirigir dentro da cabine. O longa teve uma bilheteria bastante frustrante na China da época. As diferentes ideologias e pontos de vista resultaram numa grande divergência em como compreender os fatos históricos. O filme ressalta, sobretudo, a influência do escocês Reginald Fleming Johnston em relação ao Imperador Puyi, um fato ignorado por muitos chineses de que o estrangeiro Johnston foi um dos tutores de relevância de Puyi. No filme, o diretor criou uma cena em que o jovem Puyi saltou a um telhado do palácio na tentativa de fugir para fora da cidade proibida. Ao cair no telhado, Johnston, que seguiu por detrás, estendeu as mãos para o socorrer. O episódio é considerado uma metáfora de que um estrangeiro indica o rumo a Puyi.
Sir, give me your hand, sir. Give me your hand, sir. I don't see.
Após Puyi ser expulso, Johnston tentou contatar o consulado da Grã-Bretanha, mas este manifestou que não tinha interesse na corte chinesa. Finalmente, o último imperador foi aceito pelo consulado do Japão, que o aproveitou para estabelecer um poder em um local chamado de Manchúria, no norte da China.
This invasion of Manchuria will be condemned by the League of Nations and by every civilized country on earth.
The Chinese Republic has broken every promise it ever made to me. Chinese troops desecrated the tombs of my ancestors and Chinese troops did not defend Manchuria from the Japanese.
But Manchuria is still China.
China has turned its back on me.
Please, do not go.
Manchuria is the richest frontier in Asia. Coal, oil, railways. Millions of Chinese immigrants are going there every year. I'm going to build my country.
Separado de Puyi, Johnston assumiu o cargo de chefe do executivo britânico na cidade chinesa de Weihai. Em 1931, quando ele partiu para o Reino Unido, Puyi foi ao porto e se despediu do seu antigo professor. Na adaptação artística de Bertolucci, Puyi contratou uma banda musical tocando uma canção folclórica da Escócia. Johnston, na história real, é uma pessoa muito interessante. Ele ensinou o pequeno imperador a olhar para o mundo fora e, ao mesmo tempo, ele próprio se tornou um defensor da dinastia Qin. Depois de voltar para a Escócia, ele comprou uma ilhota e a batizou de China Pequena. Toda a decoração foi feita de acordo com a tradição da corte. E ele até realizou vez por outra cerimônias reais. Ao 17.4, o escocês faleceu com inúmeras saudades do país do meio. Depois da derrota do Japão em 1945, Puyi foi levado para Moscou e foi repatriado à China como criminoso da Segunda Guerra Mundial. Na prisão de reabilitação para criminosos de guerra, em Fushun, ele passou uma década.
981, collect your things.
Tato Vigia!
First day you serve lunch. Friday you clean the toilet. Saturday you sweep the floor.
Puyi foi liberado aos 53 anos. Ele voltou à sua terra natal, à cidade de Beijing, para trabalhar como pesquisador da história para o governo.
Has now served 10 years detention. As a result of remolding through labor and ideological education during his captivity, he has shown that he has genuinely reformed in accordance with Clause 1 of the Special Pardon Order. He is therefore to be released.
You see, I will end up living in prison longer than you.
O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.
E como os chineses dizem, zaijian.
Zaijian.